Boa noite a todos. Eu vos saúdo também com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês também nesta noite. E estou muito feliz de ter reencontrado os meus amigos Aloysio e Cristina, que vieram nos prestigiar também. Eles são membros desta igreja, mas estavam muito tempo nos Estados Unidos, e que alegria revê-los. E dizer que todos vocês, para mim, uma alegria imensa, e eu já estou aqui morrendo de saudade de todos vocês, mas é a vida, né? Deus é bom em todo o tempo. Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8, texto muito conhecido da igreja, mas foi isso que Deus colocou em meu coração para trazer para vocês nesta noite. Amém? Todos encontraram? O texto da palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pai Santo, nesta noite nós precisamos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. Já fomos tão abençoados aqui, Deus, neste culto de adoração a Ti. E neste momento nós precisamos que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos liderando, nos guiando ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma pequena história para vocês de um grupo de jovens que foram fazer uma excursão na Inglaterra e saíram dos Estados Unidos, e quando eles chegaram ali, eles visitaram vários lugares famosos e finalmente era o último lugar. O guia turístico deles, também vindo dos Estados Unidos, falou com eles: nós vamos agora visitar o museu de John Wesley. John Wesley foi um avivacionista do século XVIII, no início do século XVIII. Ele nasceu no início do século XVIII, em 1703, e era um clérigo anglicano, e depois disso também é um dos fundadores da Igreja Metodista. E eles foram visitar a casa onde ele morava, e lá ele levou ele na cozinha, mostrou as caçarolas dele, o fogão, a lenha, e depois mostrou a sala onde ele está, onde ele ficava uma parte do tempo, e finalmente entrou no quarto dele. Lá no quarto do John Wesley, ele mostrou a cama dele, o lugar onde ele guardava as roupas dele, e na frente da cama, no chão, tinha um tapetezinho com duas marcas de joelho quase que furadas. E ele falou: aqui era onde ele orava. Então, essas duas marcas são as marcas do joelho de John Wesley. E mostrou outras partes da casa e finalmente voltaram para o ônibus para ir para o aeroporto. Quando ele chegou dentro daquele ônibus, ele contou, como todo bom guia turístico faz, e faltava um jovem. E ele falou: puxa, deve ter ficado lá dentro. Ele voltou. Quando ele chegou dentro daquele museu, dentro daquela casa, do lado daquela cama, aquele jovem estava ajoelhado naquelas duas marcas dos joelhos de John Wesley. E ele estava clamando, dizendo: Deus, faz de novo. Faz outra vez, Deus, eu quero que o Senhor faça em mim. Faça como tu fizeste na vida de John Wesley, faz outra vez. E ele trocou levemente nos ombros dele e falou: Billy, nós temos que ir, senão nós vamos perder o avião. Era o Billy Graham. E Billy Graham levou o evangelho a 200 milhões de pessoas durante a sua existência, e levou 2 milhões aos pés de Cristo, porque ele entendeu o que Deus queria da sua vida, o que Deus queria fazer através dele. Esse texto, onde Jesus está dizendo, são palavras de Jesus, e para mim, Jesus está subindo, começando a subir, e ele se dirige aos discípulos, dizendo: mas recebereis poder. São as últimas palavras de Jesus para eles, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele sobe, e os discípulos voltam para se reunir e esperar. E a pergunta principal é: será que nós entendemos isso da parte de Deus? Será que nós entendemos por que Jesus Cristo deixou isso como as últimas palavras? A gente vai ler em Mateus capítulo 28, 18 a 20, e Marcos 16, 15, João, e a gente vai ver Jesus Cristo se dirigindo aos discípulos e dando esse encorajamento para que eles saiam e preguem a palavra de Deus em todos os lugares da terra. Uma tarefa que é dada aos discípulos, e a gente entende que é uma tarefa dada à sua igreja. E quem é a sua igreja? É a Betânia? É o templo? É a Batista, Metodista, Wesleyana? Sou eu e é você o templo? Nós somos a igreja de Cristo, e a gente afirma isso em todo canto, e a gente diz: eu sou a igreja de Cristo. Então é para você que ele está dizendo isso. E é normal pensarmos que na nossa geração vai ser muito difícil concluirmos a grande, difícil e pesada comissão, tarefa que Jesus deixou para a gente. Muito difícil. Justamente porque tem um desafio imenso para a gente poder correr atrás. E quando a gente leva em conta todas as dificuldades, o número de povos não alcançados sem o Evangelho, o número de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus uma única vez, é um número imenso de gente sem o testemunho do Evangelho. Pessoas sem a Bíblia Sagrada traduzida em sua própria língua, um número também grande, de praticamente 4 mil línguas sem tradução da palavra de Deus para eles. O esfriamento espiritual do continente europeu. O continente europeu foi berço do Evangelho e de envio de missionários para todos os lugares do mundo, e hoje, pasmem, tem menos de 1% de evangélicos em quase todos os países da Europa, irmãos. Eu não ouvi de um país que está passando por avivamento e dizendo aqui está tendo salvação em tudo quanto é lugar. Os muçulmanos têm se aproveitado desse esfriamento e têm enviado inúmeros obreiros, missionários islâmicos, para abrir suas mesquitas e poder fazer crescer o islamismo em muitas dessas nações. Existem nações com igrejas católicas fechadas por falta de padres. Já imaginou? Porque ninguém está querendo ir mais para seminário. Fazer seminário para quê? Eles estão num pós-cristianismo, pós-modernismo, lá na frente não querem nada com Jesus. Então muitos pais não encorajam os seus filhos. Quando eles pensam: pai, eu gostaria de fazer alguma coisa para Deus, os pais dizem: meu filho, para quê? Você vai perder seu tempo, sua vida, estragar sua vida. No meio de tudo isso, além desse esfriamento espiritual na Europa, somado a tudo isso, existe ainda a perseguição. Portas Abertas, no seu relatório deste ano, 2024, eles dizem que tem 365 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Somente pelo fato de ser cristão estão sendo perseguidos. No livro Jesus Freak, de Voice of Martyrs, eles falam que, em média, 160 mil pessoas morrem a cada ano por crer em Jesus Cristo, por causa de sua fé em Jesus. É um número enorme de gente morrendo. Nesse exato momento, eu já falei aqui, na Eritreia, tem containers, contentores no deserto, cheio de crentes, sendo forçado a negar sua fé em Jesus, passando pelas piores situações do frio da noite, do sol escaldante do dia no deserto da Eritreia. Crentes sendo mortos, vendidos como escravos, passando as piores situações. O primeiro país no ranking de igreja e de crentes perseguidos é a Coreia do Norte. É o número um em perseguição e assassinato de crentes, de servos e servas de Jesus. Depois vem a Eritreia e, em terceiro lugar, a Líbia. E tem uma lista imensa de mais ou menos 50 nações que perseguem o cristianismo. E aí a gente chega a uma conclusão que, no meio de tudo isso, é quase impossível a gente cumprir a grande comissão na nossa geração. Nenhuma outra geração teve as ferramentas que nós tivemos, teve o dinheiro que nós tivemos, teve a disposição missionária que nós tivemos, e com tudo isso nós não conseguimos ir muito longe. Você já imaginou? A ONU, no seu relatório de perspectiva populacional, eles dizem que nós já ultrapassamos os 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mais de 8 bilhões. E aí vem uma pergunta. Nós vamos deixar que seja a próxima geração a concluir a grande comissão? O que é que vocês acham disso? Você que está em casa também, o que é que você acha? Nós vamos deixar para a próxima geração esse desafio de concluir a grande comissão de Jesus? E a grande comissão começa com Jesus dizendo aos seus discípulos, mas que vale para mim, vale para os pastores, vale para cada um de nós, aproximando-se Jesus dos seus discípulos, lhes falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dá a entender que parece que ele vai estar com a igreja, vai estar comigo, vai estar contigo, quando nós formos eficazes na obediência e começarmos a fazer aquilo que ele deixou para a gente fazer, cumprir a tarefa dele. É uma tarefa que ele deixou para a igreja na sua coletividade. Aí entra a Betânia, a Luterana, a Batista, a Metodista, a Assembleia de Deus, aí entra em sua coletividade. Mas ele deixou esse mandamento, essa autoridade na individualidade para mim e para você, dizendo que a gente deve ir e fazer discípulos. Ele não tem outro sonho maior do que esse para a sua igreja, que ela cumpra a sua tarefa para a qual ela foi designada. A igreja pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, pode sonhar o que quiser, usar as ferramentas necessárias que quiser. Nós temos uma ferramenta maravilhosa e enorme aqui do nosso lado, o nosso prédio anexo, ou o prédio Reverendo Antônio Elias. Mas a igreja tem que estar dentro disso. E essa ferramenta é justamente para cumprir a grande comissão, para poder ir em frente e fazer aquilo que Deus tem deixado. Mas 42% da população mundial nunca ouviu falar e nem sabe quem é Jesus ainda. 42% da população mundial desses 8 bilhões. 4 mil línguas sem tradução da Bíblia. Parece que é inútil, a gente não vai muito longe. Quando Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele não estava pensando que você seria aquele crente cheio do poder de Deus, aquele sapatinho de fogo, aquele que está vendo o anjo, profetizando, falando em línguas. Não era só isso, também isso, mas ele estava especialmente pensando que você seria cheio do poder para ser testemunha. Ele não estava em sua mente pensando que você estaria orando em línguas somente. E a igreja Betânia não proíbe você em orar em línguas. O apóstolo Paulo dizia: não há ninguém proibais de orar em línguas, em 1 Coríntios 12. E quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 3, quando Pedro prega, você vai ouvir as pessoas dizendo: quem é esse que está pregando? E nós estamos ouvindo línguas estranhas. Macedônios, gregos, romanos, elamitas, líbios, sírios, arábios, todos estavam ouvindo, mais de 15 línguas, 15 nações ouvindo o Evangelho em sua própria língua, o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, é para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Nós não podemos dar sossego à nossa alma enquanto a gente souber que tem uma pessoa em algum lugar da terra que nunca ouviu falar de Jesus. E nós temos 42% de 8 bilhões, faça a conta, que nunca ouviu falar do nome de Jesus. E você pode estar dizendo, e você vai lançar essa responsabilidade sobre mim hoje à noite? Longe de mim, longe de mim. Quem está lançando essa responsabilidade sobre você é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, porque é ela que diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O poder do Espírito Santo é para a gente poder ser testemunhas. A gente pode falar em línguas, curar pessoas, até se destacar ministerialmente, se a gente não tiver cuidado. A gente pode enfrentar batalhas, leões e tudo mais, e não cumprir a tarefa para a qual nós fomos chamados. O poder do Espírito Santo é para nos dar capacidade para testemunharmos principalmente aos eleitos de Deus. João 11, 52, diz que Jesus veio, 51 diz que Jesus veio não somente para morrer por causa de Israel, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E é obrigação da igreja, daqueles que foram remidos, comprados com o sangue de Jesus, é nossa obrigação sair em busca desses eleitos aqui, na nossa Jerusalém, na cidade de Niterói, em toda a Judéia, o estado do Rio de Janeiro, Samaria, o Brasil e os confins da terra. Aqueles que foram alcançados por este amor não podem, em hipótese nenhuma, se calar. Não pode, em hipótese nenhuma, se acomodar. Nós precisamos obedecer e fazer, ser testemunha. O propósito principal do envio do Espírito Santo é para sermos testemunhas. E testemunha é alguém que já presenciou alguma coisa ou passou por alguma coisa. Se você nunca teve um encontro com Jesus, eu quero dizer que você está desobrigado de ser testemunha. E se você está aqui nesta noite, eu quero te falar uma coisa rapidinho. Jesus, ele veio aqui. Ele foi lá para a cruz do Calvário e foi cravejado e derramou até a última gota de sangue dele por sua causa, para te salvar, para escrever o seu nome no livro da vida, para dizer que estava pago os seus pecados e você pode voltar a habitar com Deus eternamente através do seu nome. Foi ele também que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nesta noite, no término desse culto, você pode procurar qualquer crente aqui dentro e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você pode, se você está desviado, você experimentou desta água e você deixou a água da vida e foi beber das águas podres de Satanás neste mundo, você pode nesta noite também nos procurar e dizer: eu quero voltar a beber desta água viva, desta água que flui do trono de Deus outra vez. Eu quero voltar ao caminho de Jesus. Você pode fazer isso nesta noite aqui. Testemunha é alguém que presenciou algo ou tem experimentado algo. Uma vez que você experimentou o Evangelho, você não pode nunca mais se calar. Você precisa compartilhar dele. Jesus mudou minha vida. Eu tinha 14 anos quando Jesus tocou no meu coração e eu não pude resistir. É graça irresistível. E eu disse: eu vou seguir Jesus. Mas foi algo, pastor Theo, tão forte no meu coração, que eu não podia ficar quieto. Eu testemunhava dele para a minha família, eu ia para os bares testemunhar. Você não imagina, um menino de 14 anos, eu era bem menor do que eu sou agora. E eu ganhava cascudos naqueles bares, empurrões, pessoas me ameaçando, Mas eu queria falar desse amor. Na minha escola, eu estudava à noite. Eu pegava minha coxinha e meu guaraná e reunia um grupo de colegas para falar de Jesus. Uma boa parte daqueles meus colegas são pastores, presbíteros, servos e servas de Deus, porque eu ousei testemunhar e pregar o Evangelho. Eu fui trabalhar numa ótica e evangelizei todos daquela ótica e vi muitos daqueles meus colegas ali também se convertendo ao Senhor. Algo maravilhoso. E com 18 anos eu falei, eu preciso sair, eu tenho que testemunhar, tem muita gente perdida, eu preciso ir e falar desse amor para as pessoas. Se isso não queima o seu coração, talvez você está precisando se ajoelhar e dizer, Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo sentir nada. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e para mim não representa nada. Os jovens estão perdidos, as pessoas estão perdidas, a violência por todo lado, eu não consigo sentir nada, para mim não é nada. Então você precisa orar, precisa dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, enche meu coração de fogo, de poder, de desejo de tornar esse evangelho claro, de pregar para as outras pessoas e testemunhar. Onde Deus quer que você testemunhe? Em todos os lugares onde Ele te colocar. Socorrer os diminuídos, refugiados, imigrantes, aqueles que estão à margem das sociedades, os pobres com suas reais necessidades. Jesus falou, em Jerusalém, em Judéia, Samaria, os confins da terra ao mesmo tempo. A igreja nunca foi chamada para um local somente, para estar somente em Jerusalém. A igreja foi chamada para ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e os discípulos ficaram em Jerusalém. Era um lugar bom, o poder de Deus tinha vindo sobre eles, labaredas de fogo espalhadas em todo mundo falando e orando em línguas, curas divinas, profecias, anjos aparecendo. E eles falaram, isso aqui é muito maravilhoso. Aí Deus mandou uma perseguição, mandou um problema grave e eles tiveram que ser espalhados por todos os lugares. Eu estive em French Hook, na África do Sul, e alguém me contou a história. Eu falei, qual é a história dessa cidade? Porque tem uma estátua de 20 metros em French Hook, de uma pessoa com uma Bíblia aberta na mão e umas correntes quebradas na outra, escrito embaixo assim: ninguém vai nos impedir de seguir e adorar o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. E alguém me falou, quando os huguenotes, os presbiterianos lá na França, eles estavam sendo perseguidos e mortos, numa só noite mataram mais de 120 mil huguenotes, ou protestantes, ou novos crentes. E o rei Hugo pegou esses crentes e colocou dentro do palácio dele, e por isso chamavam huguenotes, os protegidos de Hugo, do rei Hugo. E aí eles ficaram acomodados, está maravilhoso aqui, dentro do palácio, comida de graça, água de graça, maravilha, proteção, muros. E alguém anunciou, vai ter outra perseguição, eles vão quebrar tudo e vão invadir. E eles encheram navios e espalharam por toda a terra os huguenotes. E nessa cidade de French Hook, foi uma das cidades fundada pelos huguenotes. Lá na África do Sul, eles compraram vinhas, compraram fazendas e plantaram vinhas. E tem ruas, Rua dos Huguenotes, Cidade dos Huguenotes, Túnel dos Huguenotes. E tem a cidade de French Hook, que foi uma cidade fundada por eles. E o Evangelho pôde ser pregado na África do Sul. Não espere você ser perseguido para você poder obedecer, tá? Onde houver necessidade de testemunhar, a igreja não é chamada para ser testemunha somente na sua localidade ou Jerusalém. E eu quero falar uma coisa da Betânia nessa noite. A Betânia foi testemunha na África, porque um dia a Betânia nos enviou, nos apoiou, e a gente pôde ser testemunha lá em Guiné-Bissau. Temos igrejas em Guiné-Bissau, igrejas presbiterianas Betânia. Temos escola com 800 alunos na cidade de Gabu. E a gente influenciou tanto o domínio de educação em Guiné-Bissau que praticamente a maioria das escolas cristãs usa o nosso currículo. E está lá. Somente o Lacna, o reverendo Lacna, Um menino alcançado por nós, treinado por nós, foi para o seminário, foi ordenado pastor, e hoje ele tem 500 crianças debaixo do ministério dele, mais uns 200 adultos. Está prosperando muito o trabalho dele. De lá fomos para o Senegal, estamos construindo uma escola agora para 500 crianças em Senegal, uma escola do tamanho de um ginásio, e temos uma escola funcionando com mais de 225 alunos na cidade de Dakar. Nós estamos levando o Evangelho pelo serviço e muitos pais estão ali ouvindo o Evangelho pela primeira vez, porque a gente está dando aula para os filhos dele. A Betânia também enviou a Ana Maria lá para a Ásia, para a Índia, e a Ana Maria pôde pregar o Evangelho. Então a Betânia foi uma igreja que sempre se envolveu e sempre tentou cumprir a sua tarefa. Aqui na América do Sul, aqui na sua Jerusalém, no estado do Rio de Janeiro, nos índios lá na Amazônia, podemos dizer no Brasil, a Betânia tem sido eficaz naquilo que ela está fazendo de missões, ou estava fazendo. Precisa continuar fazendo, porque essa é a tarefa da igreja, fazer cumprir o que Deus mandou para a igreja fazer. Não pode esmorecer, não pode olhar as dificuldades econômicas, não pode ficar olhando somente para Jerusalém. Jerusalém é bom fazer o trabalho aqui, mas se a gente descuidar, é aqui que nós vamos ser perseguidos. É aqui que vai vir as dificuldades. Os missiólogos chegam a dizer que a Europa hoje é o continente com maior necessidade do Evangelho. Como eu falei no início, vai ser muito difícil você encontrar uma nação na Europa hoje com 3% de evangélicos. E por que a Itália? Sabe que amanhã, Marli e eu, nós vamos estar indo para a Itália. E por que a Itália? A Itália tem 60 milhões de pessoas. Somente esse ano, minha filha, a Débora, colocou 51 missionários na Itália. Ela é assessora de visto e ela colocou 51 missionários lá. Só da Jocum foram 20 missionários e de diversas missões, da PMT também, e agora Marli e eu completamos o número de 53 missionários. Por que ali? Marli, ela tem direito à cidadania e nós vamos tentar pegar a cidadania para poder ficarmos mais tempo. Os missionários que vão com visto de turistas, eles ficam 3 meses, tem que sair, voltam, e depois tem que ficar 6 meses fora, é muito difícil. Então, nós pleiteamos um visto religioso e Deus nos agraciou, nós estamos indo com um visto religioso. Obrigado por aqueles que oraram. 1,2% de evangélicos. Os missiólogos estão dizendo que a Itália hoje tem mais ateus do que católicos. E, mais uma vez, a Betânia está nos enviando para poder plantar a igreja ali no meio daquele povo. A Itália tem um número enorme de refugiados da África Ocidental, onde a gente habitava, e do norte da África, ou a África do Leste. E quando eles chegam ali na Itália, eles vão de canoas. Muitas vezes a canoa vira lá no alto mar, com criança, uma canoa às vezes com 200 pessoas dentro, tentando escapar de todas as dificuldades da África Ocidental, e às vezes eles morrem ali afogados. Aqueles que chegam na costa, agora eles não falam a língua, eles não sabem o que fazer, não têm documentos, a população começa a rejeitá-los porque não os querem lá, a maioria deles são analfabetos, estão lá tentando ganhar a vida, conseguir o pão de cada dia, e eles ficam ali na cidade de Ventimiglia e outras cidades da Itália, sem saber o que fazer da vida, passando fome, frio, não tem um lugar para tomar um banho, não tem nada. E isso quebra o nosso coração. Como igreja, a gente não pode permitir que o nosso semelhante passe tantas necessidades, tantas situações difíceis, e nós queremos dar um pouco de dignidade àqueles nossos irmãos africanos que estão chegando ali na Itália. Ainda não sabemos bem como fazer, mas nós estamos indo e vamos trabalhar com eles, vamos estudar assim que chegar as possibilidades de poder alcançá-los, de poder ajudá-los. Alguns daqueles ali, a gente já fala a língua deles. tem pelo menos umas 3, 4, 9 nações da África que, pela graça de Deus, a gente fala a língua deles e a gente vai poder ser eficaz no tratamento, na ajuda daquelas pessoas que estão ali, os refugiados, os imigrantes. Mas não queremos ficar só com eles, porque a população italiana não tem igrejas plantadas no meio deles. Nós queremos plantar igreja entre italianos. Estamos estudando o italiano, vamos estudar o dialeto, e assim a gente vai poder ser eficaz naquilo ali. E eu louvo ao Senhor, porque a Betânia está indo conosco. Agora, a Betânia só vai conosco se você for com a Betânia. Por isso que a Michelle estava falando aqui, e todo domingo alguém fala, vamos ofertar, vamos entregar fielmente os nossos dízimos, porque uma vez que você é fiel nos seus dízimos e oferta, vai dar condições a Betânia, a sua liderança está investindo em outros lugares e enviando mais missionários e fazendo muito mais do que o que se faz aqui em Jerusalém. Amém, meus irmãos? É isso que a gente precisa fazer. Nós não sabemos muito bem o que nos espera. Eu só sei que amanhã a gente vai estar saindo cedo. Não vai ser fácil para a gente no início, eu creio, no início, a saudade de todos vocês, de estarmos juntos aqui cultuando o Senhor. Vai ser muito difícil no início, estar deixando para trás nossos filhos, nossas noras, nossos netinhos, mas Deus nos chamou. E um dia Jesus fez isso, deixando tudo para trás e veio nos resgatar. Ele pagou um preço, e se eu tenho que pagar um preço, eu quero obedecer. E a pergunta que eu faço, qual é o preço que você vai pagar? Você, de repente, não vai comigo, talvez Deus está desafiando você para outra coisa, mas o importante é você ser fiel naquilo que Deus está te desafiando e dizer, conta comigo, eu vou fazer, eu vou obedecer, vou ser um filho e uma filha obediente até o fim. É o que a Marli e eu estamos fazendo, nós vamos ser obedientes até o fim. Dificuldades a gente enfrenta em qualquer lugar, a gente não sabe o que, que nos espera, mas a gente quer, no final de tudo, poder dizer, eu obedeci, eu fui, eu fiz o que Deus me mandou. É isso que a gente quer e eu espero que você faça isso também. Muito obrigado pelas orações de todos vocês. Eu peço que vocês sigam orando por nós, sigam nos abençoando em oração. Eu sei que muitos aqui já falaram que vão lá nos visitar, sejam muito bem-vindos. E assim, o poder de Deus seja sobre vocês, o poder do Espírito Santo seja sobre vocês, para que vocês sejam capacitados a cada dia para cumprir a tarefa para a qual o Senhor chamou, a sua igreja chamou você. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado.